E o CBN Saúde de hoje é o CBN Saúde Especial. Nós temos aqui com a gente o secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto. E vamos falar um pouco sobre a gestão da Covid do Estado. Secretário, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Ô Gilson, eu que agradeço a oportunidade, junto com você, com a CBN. Uma satisfação poder falar sobre esse assunto tão importante, esse momento da pandemia, a vacinação. E agradecendo mais uma vez por vocês emprestarem a credibilidade da CBN aqui para falar desse assunto.
Nós é que agradecemos. Eu queria começar nossa conversa, secretário, com uma questão que eu considero fundamental. Antes de fazer a pergunta para o secretário, você pode acompanhar essa live com o secretário Beto Preto no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube e também no nosso dial, 95,5. Secretário, nós estamos aí com mais de 500 mil mortos, está sensibilizando o país. Nós temos um aumento da média móvel de casos, e alguns até falam de chegar ao mesmo pico que nós tivemos anteriormente. Quando se desenha um mapa da contaminação no país, infelizmente o Paraná está lá com índice elevado de contaminação. Que momento é esse que a gente está atravessando?
O momento continua sendo de total cuidado. As pessoas têm me perguntado isso também. Nossos leitos hospitalares continuam completamente lotados, Wilson. E temos talvez uma notícia que seja um pouco alvissareira, um pouco melhor que as outras, que aquela espera de 10 dias atrás, de 1.200, 1.300 pessoas para conseguir um leito de hospital, caiu e hoje fica entre 500 e 600 pessoas com viés de queda. Mas mesmo assim, no Paraná, nós montamos uma superestrutura de internamento do Covid, uma estrutura muito robusta, 5 mil leitos, 2 mil leitos de UTI, 3 mil leitos de enfermaria. Então, porém, mesmo com a vacina acontecendo, nós continuamos com os leitos lotados e também com a contaminação acontecendo livre. Você veja só, de cada 100 exames que nós fazemos diariamente, aqui, são 10 mil, 12 mil, 8 mil, depende do dia. Nós estamos com uma positividade de, uma semana atrás, de 40%, agora caiu para cerca de 28%, 30%. É muita coisa. Ou seja, continua circulando livremente o vírus e eu vejo as pessoas se cuidando. As pessoas estão tomando os cuidados. Porém, ainda neste final de semana, mais informações, festas clandestinas que foram feitas. Quem vai para uma festa clandestina? Participar de aglomeração, sem máscara, com 1 ano e 3 meses de pandemia e com 500 mil mortos no Brasil, deve estar morando na Lua, em Marte, não está morando aqui no nosso país, na Terra, não é possível. Então, diante de tudo que está acontecendo, a gente ainda continua tendo um pouco de desinformação e um pouco também da falta de responsabilidade, solidariedade humana e cristã nesse momento.
Secretário, o Estado, quer não, faz a intermediação entre o fornecimento das vacinas pelo Ministério da Saúde, o governo federal, e a distribuição das vacinas nos municípios. Muitos municípios, principalmente os de menor porte, ficam descontentes porque dizem que nunca há vacina o suficiente. Aqui na nossa região, por exemplo, a cidade de Mandaguari, houve uma reclamação direta sobre isso. Também em Cianorte, de que você tem quantidade de vacinas insuficientes. Alguns municípios até reclamam que nós temos cidades maiores já vacinando as pessoas na faixa de 50, 40, e alguns municípios não conseguiram chegar nos 60. Como é que é essa relação? Governo federal, municípios, distribuição de vacinas, falta estatística e dados, como é que é isso?
Olha, até uma importante pergunta, porque isso nós estamos até preparando um material sobre esse assunto. Quem faz, quem montou o plano nacional de operacionalização da vacinação contra o Covid foi o Ministério da Saúde. Nós aqui estamos reproduzindo esse plano e dialogamos aqui ou ali com alguns grupos prioritários. Por exemplo, em relação aos profissionais e trabalhadores da educação do ensino básico, tomamos uma medida junto com os secretários municipais de saúde de antecipar essa categoria, esse grupo prioritário. Agora, quem escolhe o grupo prioritário, quem monta a articulação toda, é o governo federal. Então, por exemplo, leva em conta a população atualizada do IBGE, Então isso, as cidades maiores acabam sendo mais, eu não diria beneficiadas, mas tem uma atualização maior, porque geralmente os municípios muito pequenos estão perdendo um pouco de população, e também leva em conta, por exemplo, na faixa etária dos idosos, as últimas duas ou três campanhas de vacinação contra a gripe. São diversos subprodutos e análises estatísticas que são feitas. Então, não dá para falar, olha, em Maringá tem mais idosos do que em Mandaguari. Não, não é. É que, por exemplo, pode ser que em Mandaguari a campanha de vacinação teve 3, 5% a menos percentualmente do que em Maringá nos últimos dois anos. Eu não tenho esse dado, estou apenas dando um exemplo. Certo. Então, esse grupo prioritário, essa explicação tem que ser muito bem feita, senão gera um conflito como foi esse conflito que surgiu aqui na capital. Curitiba dizendo que recebeu doses a menos, que na verdade não aconteceu. Então nós estamos montando um tutorial aqui para inclusive apresentar na próxima reunião da comissão intergestores de bipartite, demonstrando que a definição da divisão até agora veio do Ministério da Saúde, e nós estamos tentando interferir, principalmente no grupo de comorbidades, porque no grupo de comorbidades muitos municípios não conseguiram chegar em todos os seus cidadãos-alvo. Então, se sobrou vacina, usa por idade. Vamos começar a baixar a idade. E ali na frente, isso vai equalizar. Por exemplo, municípios que têm maior quantitativo até agora, de idosos, por exemplo, vai chegar na faixa de média idade e vai ter um pouco menos do que os outros. Então, essa acomodação será natural para que a gente possa chegar no mês de setembro vacinando aí próximo dos 20 anos de idade. Esse é o projeto. O Ministério comprou e acena com essa compra de 140 milhões de doses até o 30 de setembro. Se isso ocorrer, se essas doses ficarem à disposição, nós teremos 7 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus que nós vamos ter à disposição no Paraná, para a primeira e para a segunda dose. Fatalmente vamos chegar em 30 de setembro com a meta alcançada, né, com a ajuda dos municípios. Quem vacina, viu, Júlio? É importante frisar. Quem vacina é a vacinadora lá na ponta, na unidade básica de saúde, no posto de vacinação, no drive-thru do município. Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde não vacina ninguém. Quem vacina é o município. Por isso a gente sempre agradece aqui a dedicação de todos os municípios, a Secretaria de Saúde, dos servidores dessas secretarias, daqueles que são voluntários. Que Deus abençoe a vida de todos eles.
Secretário, agora vamos falar de duas coisas. Eu vou colocar um ouvinte meu aqui, o Jairo. Ele veio pelo Twitter e falou assim: poxa, os gaúchos, né? O Rio Grande do Sul tem um milhão de doses a mais que o Paraná. E o estado do Paraná tem uma aliança com o governo, tem uma relação boa com o governo federal. Tratamento desigual para quem é aliado? Eu vou colocar essa pergunta porque para atender o meu ouvinte.
Excelente pergunta. É exatamente essa questão dos grupos prioritários. Os gaúchos, eles têm cerca de 450 mil idosos acima de 60 anos. Às vezes 60 anos também não é idoso, né, Júlio? Mas os gaúchos têm mais expectativa de vida, têm mais pessoas acima de 65, 70 anos do que o Paraná. É um número bem palpável, de 450 mil pessoas a mais. Eles receberam duas doses. Receberam 900 mil doses a mais, com certeza.
Tem uma colocação que eu fiz anteriormente, mas eu vou retomar ela para a gente poder esclarecer. O IBGE não teve censo e a gente tem alguns municípios que reclamam exatamente disso, de que a população cresceu e nesses cálculos de distribuição de vacina não está sendo levado em conta esse crescimento, porque ninguém tem precisamente a população de alguns municípios, né? Maringá, inclusive, entra nesse barco também, como todos os municípios do estado, os 399. Isso prejudica?
Prejudica, claro que prejudica, mas é por isso que eles estão usando algumas outras ferramentas, como é, por exemplo, essa questão da vacinação contra a gripe. Consegue verificar o percentual de crianças que foram vacinadas nos anos anteriores, consegue detectar o número de idosos que foram vacinados contra a gripe. Então, por exemplo, essa questão é relevante, sim. Eu vou te falar, municípios de região metropolitana geralmente sofrem com isso, não são apenas a sede, o polo. Mas aí na região nós temos Mandaguari, Sarandi, Mandaguaçu, Paissandu, fatalmente Floresta, que tem relacionado, que tem mais população do que consta. O último censo foi em 2010. De lá para cá ele vem sendo atualizado, mas ele vem sendo atualizado com base no crescimento detectado entre 2010 e 2000. Então veja só, vamos mudando de região. Nós temos outros municípios do Paraná que passam por situações de crescimento exponencial por investimentos focais e que acabam atraindo pessoas. Um exemplo, Siqueira Campos, no norte pioneiro. Siqueira Campos tem uma empresa que tem 6 ou 7 mil empregos, tinha 17, 18 mil habitantes, fatalmente passa de 23 ou 24 mil habitantes hoje, tranquilamente, na contramão de outros municípios do mesmo tamanho. Então, existem diversas situações pontuais, focais, assim, no Paraná, tem que ser tratado, nós estamos avaliando isso com cuidado, vamos pedir o apoio do IPARDES, inclusive, para nos ajudar nesse ponto, e logo, nas próximas divisões de doses, aí nós queremos propor até aos secretários municipais de saúde que eles nos ajudem a apontar essas diferenças e também fazer a recomposição dos quantitativos de dose por município. Então, essa questão de alguns municípios estarem vacinando 30 anos de idade, outros estarem vacinando 50 anos de idade, isso não pode existir, porque todas as equipes de vacinação são muito parecidas. Muitas das vacinadoras e vacinadores têm já experiência de 10, 15, 20 anos na função. Então, o que acontece? Receber um pouco mais de dose avança. Pode parecer até que é um ponto positivo, mas a orientação do governador Ratinho Júnior é que todos pudessem avançar juntos e que nós pudéssemos fazer uma vacinação, uma onda positiva para todo o estado do Paraná.
Se você ligou seu rádio agora, estou conversando com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, do CBN Saúde de hoje. E você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD44998779550. Secretário, agora eu queria entrar numa pesquisa da Universidade Federal do Paraná, pesquisa multidisciplinar, envolve pesquisadores de várias instituições do Brasil, inclusive do ITA. Nós temos uma reportagem aqui na CBN, e nós colocamos no ar, inclusive, no CBN Paraná, de que mostra que o estado do Paraná, segundo esse levantamento, está numa situação crítica. Primeiro, o índice de contágio, IR, está acima de 1, que é de 0 a 1, 1 tolerável, acima de 1 é a situação de descontrole, 1,4 segundo a pesquisa. E nós temos uma dificuldade de vacinação da população, inclusive por esse levantamento, para o Paraná conseguir ter aí uma gestão mais tranquila e conseguir fazer algumas medidas de afrouxamento de decretos, nós teremos que ter 56% da população do estado vacinada com a primeira e com a segunda dose. E o senhor colocou que em setembro há o projeto de vacinar toda a população. E segundo essa pesquisa, o Paraná hoje estaria numa ação de descontrole da imunização. Eu queria que o senhor respondesse um pouco a isso. Como é que é essa situação?
Olha, a gente discorda e concorda, né? Tem pontos de concordância, tem pontos de discordância. Geralmente, estudos científicos têm um pouco de distância da nossa realidade. Mas eu levo em conta todos eles, até com a nossa equipe aqui da epidemiologia. A gente passa os dias todos dialogando, mandando mensagem, avaliando novos estudos, e realmente o índice de transmissão é uma fotografia do período da quinzena anterior. Se o índice de transmissão aumentou, fatalmente nós vamos ter mais casos. Quando a gente vem numa crescente de casos ao longo do tempo, até porque os nossos dados no Paraná são extremamente mais fidedignos do que a média do Brasil. Nós testamos muito, percentualmente em relação à nossa população, o Paraná é o estado que mais testou. E por isso que nós temos aí 1.150.000, 1.200.000 casos sendo confirmados. Não é que nós temos mais Covid no Paraná do que em outros estados. Muitas vezes, a nossa organização para os testes, com apoio da Fiocruz, com apoio do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, com as iniciativas de algumas universidades, e tem dado certo do ponto de vista de testar mais do que a média. Agora, realmente, eu insisto, é um momento dramático, porque nós não temos mais muitas condições de propor fechamentos, restrições. Nosso decreto, nesse momento, do Estado do Paraná, ele visa o período da noite e uma tentativa de diminuição do movimento no domingo, mas com bastante dificuldade. Então, quando nós estamos restringindo a circulação das pessoas no período da noite e da madrugada, nós estamos fazendo isso com um olho colocado ali na utilização desses leitos hospitalares, cerca de 30%, que são destinados para o trauma. Uma vez que a nossa rede está completamente lotada, precisamos entrar agora nos leitos do trauma. O acidente de automóvel, de motocicleta, é um acidente com arma de fogo, é a briga de bar que resultou em alguma lesão corporal mais grave, ou ainda um acidente com arma branca. Tudo isso acaba utilizando esforços de equipes no pronto-socorro dos hospitais, e muitas vezes pacientes acabam necessitando de procedimento cirúrgico e indicação de internação em leito de UTI. Recentemente aqui em Curitiba, todos os dias nós temos notícias de acidentes, mas tem um caso que é claro nesse sentido. Um acidente de automóvel com motocicleta, um motoboy, um motorista ultrapassou a canaleta do Expresso aqui em Curitiba, que é fechada, uhum, e atingiu o motoboy na outra via. Esse acidente não teria ocorrido se nós tivéssemos seguido a restrição de movimentação, de mobilidade das pessoas, né, nesses horários. E essa pessoa foi operada já duas vezes, vai ser operada mais uma, graças a Deus sobreviveu, mas esse momento é o momento de cuidar da Covid, de cuidar dos pacientes com Covid. Então, tudo que a gente faz, e esse estudo que tem sido proposto aí, é um estudo aprofundado, nós temos o total respeito, mas, claro, a pandemia ainda não está controlada. A pandemia vai estar moderadamente controlada dentro de 60 dias, nós vamos ter números bem melhores, porque teremos mais pessoas vacinadas, e fizemos aqui uma estatística na semana passada, interessante. Os nossos idosos, a maioria deles foi vacinada com a Coronavac. E em fevereiro, quando começou essa onda da cepa P1 brasileira, amazônica brasileira, nós tínhamos cerca de 65% dos paranaenses internados nos leitos de UTI em nosso estado, 2/3 eram de pessoas com mais de 60 anos de idade. Neste momento, isso se reduziu para 1/3. Isso já é o efeito da imunidade da Coronavac. Ou seja, muitos estão ainda adoecendo, mas evoluindo com um caso mais leve. E a maioria sequer ficando doente. Isso já é o resultado da vacinação. Claro. Ah, mas foi com a Coronavac. A Coronavac é uma excelente vacina. A AstraZeneca é uma excelente vacina. A Pfizer, excelente vacina. A Janssen, que vai entrar nos próximos dias, excelente vacina. Mas para que nós tenhamos uma efetividade maior dessas vacinas, temos que diminuir a circulação do vírus. Se o vírus está circulando de maneira rápida, veloz, ele vai atingir mais pessoas mesmo vacinadas, Wilson.
Duas perguntas. Vou separar as duas em dois momentos. Primeiro, o que é mais difícil de administrar como secretário de saúde diante de um problema de uma pandemia como essa? A situação da saúde pública ou a pressão política em torno das medidas necessárias para evitar a contaminação?
Olha, é claro que a gente tem que olhar, como fala aí no interior, né? Um olho frita o bife e o outro espanta o gato. Né? Nós temos que olhar para tudo o que está acontecendo, nosso radar tem que estar ligado. Agora, é claro, saúde, vida em primeiro lugar. Porém, depois de 1 ano e 3 meses, nós nos preparamos inicialmente para 4 meses, expandimos para 6 e já estamos com 15 meses. É óbvio que depois de tanto tempo, a atividade econômica, a geração de emprego, de renda, ela também faz parte desse contexto, e por isso que nós temos que ter muito cuidado de tentar fazer o que é melhor nesse momento. Não dá para ficar mais 30 dias aí com tudo interrompido nesse ambiente que nós estamos. E essa questão também das polêmicas que foram criadas. Então, assim, independente da polêmica, independente se atrasou ou se não atrasou a vacina, independente se tem o uso da máscara ou se não tem o uso da máscara, desde sempre, aqui no Paraná, o governador Ratinho Júnior apoiou as medidas da saúde e foi muito parceiro. Tanto que a gente vem administrando isso com bastante cuidado. Agora, insisto, nós temos números que são importantes, mas são números que são auditáveis, eles existem. Desde o início da pandemia, nós fizemos questão de deixar isso muito claro, de maneira transparente para a imprensa, inclusive. E é claro, agora, realmente é um equilíbrio, é o fio da navalha diário que nós vivemos aqui. Ninguém quer ver um comércio fechado, uma indústria desabastecida. Nós queremos ter os empregos plenos, que nós temos condições. No pior dos cenários brasileiros nesse momento, o Paraná atinge números expressivos positivos. Se não tivéssemos essa crise, o Paraná estaria num grande trabalho de fortalecimento da sua posição. Agora, estamos no meio de passagem de todos os estados. O Paraná faz a ligação com o Sul, faz a ligação com o Sudeste, com o Centro-Oeste. Nós temos um porto muito forte, pessoas chegando, ou seja, o vírus está circulando. Então os cuidados têm que ser mantidos, e os cuidados mantidos têm que ser também relembrados. Por isso, necessidade de falar, reiterar, conversar sobre todos esses assuntos e deixar registrado que a pandemia não acabou, nossos leitos hospitalares continuam todos lotados. Quem tem 96% de ocupação de leitos de UTI, ele tem 100%, porque esses 4% que são referidos como sobra não existem. Eles são leitos de rotatividade da própria enfermaria para a UTI, diariamente. Então, nós estamos com 100% da capacidade dos nossos hospitais tomadas.
Secretário,
a necessidade é de apertar o distanciamento.
Secretário, o nosso ouvinte, o Joelson, pergunta o seguinte, por que as pessoas que às vezes têm Covid com sintomas mais leves não podem ser monitoradas e deixadas em casa? Ou seja, rastrear essas pessoas?
Esse é o objetivo. Nós relançamos mais uma vez a campanha de rastreio e monitoramento de contatos. Quem teve contato com alguém positivo deve permanecer afastado das suas atividades, deve permanecer em casa. Muitas pessoas seguem e algumas ainda relutam um pouco em seguir essas orientações. E nós temos ao longo do tempo as mais diversas histórias, inclusive de tragédias familiares com isso. Porém, eu insisto, é o entendimento, né, de cada um. Nós ganhamos muitos oxímetros, foram distribuídos aos municípios, agora estamos fazendo mais uma distribuição e estamos comprando mais oxímetros. O ideal é que o rastreio seja feito nesses casos muito leves, no domicílio, na saturação do paciente, no dedo. Se porventura começa a cair um pouquinho de um dia para o outro, fatalmente esse paciente precisa passar por uma nova avaliação médica. 90% dos pacientes, dos cidadãos que ficam contaminados, eles evoluem bem, sem nenhuma piora do quadro. Agora, todos têm receio. A doença não é apenas orgânica, ela atinge também a saúde mental das pessoas, porque todo mundo acha que vai piorar no quinto, no sétimo, no décimo, no décimo quarto dia. Uhum. E muitos pioram mesmo. Então, assim, mais uma vez eu insisto, e tenho falado muito isso, Gilson, não existe vilão e mocinho nessa história toda. O vírus ataca as pessoas e o organismo de cada cidadão ele reage de uma maneira. Por isso a necessidade de ter em mente que é necessário ficar isolado, é necessário tomar os cuidados, é necessário ficar muito atento com modificações do seu próprio quadro clínico. E agora, mais do que nunca, estão vindo aí também as discussões sobre os fenômenos pós-Covid, né, os fenômenos principalmente circulatórios, os fenômenos chamados tromboembólicos. Uhum. Agora até a queda de cabelo também está sendo discutida como um ponto que pode acontecer. Imagine só.
Secretário, eu tenho perguntas aqui, mas eu vou tentar sintetizar numa pergunta do Edson. O Edson já mandou aqui uma colocação que é o seguinte. Secretário, cadê a vacinação domingo a domingo que tanto foi anunciada pelo governo?
A ideia da vacinação domingo a domingo é mobilizar os municípios e os cidadãos. Por exemplo, nós tivemos uma carga de vacinas que chegou sexta-feira por volta do meio-dia em Curitiba. Até que nós finalizássemos a distribuição, a preparação, nós no final da tarde de sexta-feira, começo da noite, nós já tínhamos praticamente preparado tudo. Muitos municípios que vieram buscar as doses, as regionais de saúde que vieram buscar através de seus automóveis, levaram as doses, começaram, conseguiram vacinar no sábado, conseguiram vacinar no domingo. Agora, aquelas que iam por avião, com o tempo fechado, tivemos dificuldades de descentralizar. Isso aconteceu também por automóvel no sábado. Então a vacinação reiniciou no domingo. É importante gastar a vacina. É importante que não tenha estoque. E muitas vezes a gente ouve, Gilson, e olha, a vacina em determinado município acabou e vai esperar novo fornecimento do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado. Eu quero dizer com muito respeito aqui, parabéns, você conseguiu desovar o seu estoque do freezer para o braço do cidadão. É isso que tem que acontecer. Se vai ficar um, dois, três dias depois sem vacina, fatalmente, você, secretário, secretária, prefeito, prefeita, cumpriu a sua missão e nós aqui no Estado estamos satisfeitos que nós também cumprimos. A vacina boa é a vacina vacinada, administrada, no braço do paranaense. Então, claro, nós estamos em tratativas diretas com o Ministério. O Ministério aumentou o volume de compras, vai conseguir entregar mais vacinas. Agora, tendo vacinas, rapidamente a nossa logística vai funcionar. E aí, por isso que entra o domingo a domingo, entra o corujão da vacina. Temos que utilizar todas as estratégias. E aproveitando que estou falando com você na CBN Maringá, que atende tantos municípios aí, agradecendo essa oportunidade, quero ressaltar um outro assunto. A você que está nos acompanhando pelo streaming ou ainda pela rádio, pelas ondas da rádio. É importante vacinar também a gripe influenza. Ela nos ajuda nesse momento. Hoje, de madrugada, iniciou-se o inverno. O coronavírus é uma síndrome respiratória, um vírus respiratório. E nesse momento em que há essa confusão toda, existe até um outro ditado, já falei de um, vou falar de outro aqui. À noite, todos os gatos são pardos. Então, pense, a você que está nos escutando pela CBN nesse momento, pense no médico que vai atender o cidadão, a cidadã em qualquer município da região de Maringá. Chegou com qualquer tipo de sintoma respiratório. A primeira coisa que vem na cabeça do médico é que pode se tratar de coronavírus. Mas pode ser uma gripe comum, pode ser um resfriado comum. Então, entre ser e não ser, todo mundo peca. Mas o médico vai escolher pecar pelo excesso. Então, é esse o momento que nós temos que ter a vacina da gripe tomada. Porque ela vai ajudar a fazer o diagnóstico diferencial do colega médico, do grupo de enfermagem que está lá colocado no pronto-socorro, no pronto-atendimento, para ajudar a atender os cidadãos nesse momento. O prazo mínimo entre as vacinas é de 14 a 21 dias. Para quem tomou coronavírus e vai tomar a gripe, ou vice-versa, para não interferir na janela imunológica do paciente.
Secretário, estou com o meu tempo esgotado, mas eu queria te pedir mais um tempinho para poder fazer algumas perguntas, duas perguntas de ouvintes que eu vou juntar numa só, para a gente poder fechar. Pode ser?
Claro, estou à disposição, Júlio. Uma satisfação falar com você.
Então eu vou unir a pergunta do ouvinte, o Marcos, e do ouvinte, o Celso. O Marcos pergunta sobre o futebol. Por que continua liberado diante desse período tão crítico? E o Celso fala da volta às aulas. Que ele fala que se estamos tendo um aumento do número de casos, não seria melhor vacinar todos os profissionais antes?
Bom, em relação às aulas, nós estamos praticamente finalizando a vacinação dos trabalhadores da educação do ensino básico, entrando já forte na vacinação dos trabalhadores do ensino superior, que inclui não apenas os professores, mas também aqueles que trabalham, cidadãos que trabalham ali, servidores ou empregados de universidades públicas, particulares, toda a iniciativa de ensino superior. As aulas estão acontecendo de maneira muito híbrida, muito pouco presencial, e nós estamos conseguindo fazer a vacinação acontecer. A outra pergunta
é sobre o futebol. Por que o futebol está liberado num momento como esse?
O futebol, ele está liberado sem público no Paraná e com testes realizados antes de cada rodada. Então isso também faz com que nós tenhamos uma menor quantidade de vírus circulantes. Não são todos que conseguem fazer esses testes em caráter particular toda semana. Agora, se eu não me engano, o nosso protocolo inclui testes com validade até de 48 horas ou 72 horas antes das partidas. Então, na verdade, o futebol profissional está muito bem controlado. Isso não quer dizer que não vai ter um passeio, um atleta ou alguém de uma comissão técnica que pode positivar, mas é um ambiente mais restrito.
E para fechar, o elogio do nosso ouvinte, o Júnior Bataglini, ao senhor, falando o seguinte: parabéns, secretário, bom senso e conhecimento no que se fala é fundamental. Nós não podemos ter nesse país negacionismo, porque ele atrapalha e atrapalha muito. É o Júnior Bataglini falando sobre isso. Se o senhor quiser comentar, secretário.
Eu agradeço. A gente tem feito um trabalho aqui de combater fake news, de abrir espaço para todo e qualquer debate. Tivemos aí a variante Delta circulando no norte do Paraná, em Apucarana. Outras situações estão sendo testadas dos contatos dessa pessoa. Nós estamos, desde o início, fazendo um trabalho aqui muito transparente. Claro, isso não impede que o vírus circule, mas a transparência na informação é muito importante para que todos tenham a oportunidade e o arbítrio de saber exatamente o que vão fazer. Agora, eu volto a insistir, agradecendo aí o Bataglini, que fez o comentário, a gente não tem solução para tudo, mas a gente tem esse poder muito forte na mão, que é o poder da informação. E por isso a gente sempre agradece os parceiros da imprensa, CBN em especial, tem sido instrumento efetivo de levar informações de credibilidade a todos. E mais um espaço aqui com você, que é um jornalista de altíssimo nível do nosso Paraná, que a gente quer agradecer a oportunidade de falar com você.
Secretário, sou eu que agradeço, muito obrigado. Sei que ocupei mais do tempo do que a gente tinha programado. Muito obrigado pela sua presença aqui na CBN Maringá, no CBN Saúde.
Estou à disposição sempre, Gilson. E vai chegar o dia, logo, logo, que nós vamos falar, ó, vamos conseguir chegar nos 70% de vacinados e vamos diminuir muito o número de casos. Deus abençoe o nosso Paraná e que a vacinação possa continuar acontecendo, sem política, mas com muita saúde para todos. Um grande abraço, gente. Muito obrigado.
Conversei com o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, falamos um pouco sobre a gestão da Covid no Estado, as medidas tomadas pelo governo, o processo de vacinação, relação dos municípios com o Estado. Como o secretário falou, a gente tem que fazer a nossa parte. Distanciamento social, uso de máscaras, enfim, álcool em gel, higienização, fazer aquilo que é possível para proteger a nossa vida e de quem a gente ama.